Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Queridos, que bênção poder estar aqui hoje. Eu estava lendo um texto de Heraldo e equipe, né, de louvor. E hoje eu estava lendo o texto de Samuel e a palavra de Deus fala que Davi, quando fugia de Saul, ele foi se abrigar em Ramá, onde estava Samuel, o profeta. E Samuel tinha uma escola de profetas, né? Muitos homens que aprendiam, né, com Samuel. E a Bíblia fala que Saul descobriu que ele estava preso e escondido, perdão, ali junto a Samuel, e ele manda mensageiros. E quando ele manda, Deraldo, e Mano, Débora, a turma do louvor, quando ele manda mensageiros lá em Ramá, onde Samuel estava, os mensageiros encontram um grupo de profetas, de alunos de Samuel, profetizando, né? Essa palavra profética não é só falar do futuro, mas é declarar a palavra de Deus, declarar as grandezas de Deus. Há relatos que eles poderiam estar também, além de declarar as grandezas, um grupo, né, declarando as grandezas de Deus, poderiam estar sendo seguidos por instrumentos, falando de Deus, cantando a respeito de Deus. E a palavra de Deus fala que os mensageiros de Saul, quando chegaram próximos a esse grupo que profetizava, eles foram cheios do Espírito e também começaram a profetizar em nome do Senhor. Aí, não obstante, Saul manda mais mensageiros e acontece de novo a mesma coisa. E Saul fala assim: não, eu tenho que ver esse negócio. Saul vai, e a palavra de Deus fala que até Saul, que já tinha sido resignado do seu reino, ficou cheio do Espírito. Ele se dobra diante de Deus, ele tira a sua túnica, ele tira toda a sua grandeza, porque diante de Deus, quando está cheio de Deus, não tem espaço para nós. E ele se prostra diante de Deus e ele profetiza. Por que você está dizendo isso, Léo? Porque quando eu cheguei aqui, nós começamos a cantar, eu senti algo muito parecido. Não é a primeira vez, claro que não, mas é quando eles estavam profetizando, vocês estavam cantando a respeito do Senhor, quando vocês estavam liberando palavras, né, aqui, eu fui tocado por isso, né, fui tocado pelo que está sendo ministrado. Abre seu coração, queridos, porque é assim que funciona, né? Nós como instrumentos de Deus, nós podemos tocar a vida uns dos outros pelo poder do Espírito que transborda dentro de nós. Eu vi um vídeo hoje sobre isso, só estou falando algo que é importante e veio agora na minha mente. Eu vi um vídeo hoje que o cara está com um café, uma xícara de café na mão. Possivelmente alguns de vocês já viram um vídeo semelhante a esse. Ele está com uma xícara de café na mão e no vídeo, é claro, é um teatro, a xícara está muito cheia de café e ele esbarra em alguém, ou alguém esbarra nele e derrama o café, ou parte do café. Ele mantém a xícara na mão e derrama parte do café e ele faz uma pergunta, ele faz o seguinte: por que derramou-se café? E naturalmente você teria uma resposta clara na sua mente, você diria: eu já sei por quê, é porque alguém esbarrou. E ele chega e fala assim: não, derramou-se café porque o que tinha na xícara era café, não era chá. Se fosse chá, era chá que teria que ser derramado. Como era café, então foi café que foi derramado. E é claro que ele está fazendo alusão ao que ele quer ministrar, e ele diz o seguinte: nós derramamos o que está dentro de nós. Nós derramamos o que temos dentro de nós. Ele derramou café daquela xícara, porque a xícara estava cheia de café. E nós derramamos no mundo, nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, não é a minha mensagem principal, mas nós precisamos derramar algo. A Igreja de Cristo, ela tem uma responsabilidade e um privilégio, que é derramar Deus sobre a terra, derramar a graça, a bondade e a glória de Deus. É minha responsabilidade, eu estou aqui para fazer isso, mas também é sua responsabilidade derramar o que nós temos. O Deraldo comentou que nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos ser cheios dele. Quanto mais cheios de Deus, mais transbordantes nós seremos. Amém, queridos? Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis 13 tem uma história de familiares. Talvez você esteja vivendo nesse atual momento alguma história relativa aos seus familiares. Essa história conta, né, uma trajetória de Abraão e Ló. Abraão era tio de Ló. E Deus deu uma palavra para Abraão: sair da sua terra e ir para a terra que te mostrarei. Está em Gênesis 12, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí a palavra de Deus fala que Abraão foi e Ló foi junto. Ló foi na mala, né, de Abraão, como se eu pudesse. Não era um jovenzinho, não, já era um homem mais novo que Abraão, claro. Mas era alguém que falou: eu quero ir com você, tio, eu vou junto com você. Aconteceu que eles chegaram numa cidade, num momento na terra, depois do Egito, eles voltaram pelo Neguebe, chegaram a uma cidade, e ambos tinham muitos bens, que naquela época, queridos, era o quê? Eram, além de ouro e prata, eram ovelhas, eram camelos, eram gado, e para a terra que eles viviam, não dava para manter os dois. Abraão e Ló estavam acabando com a terra. E o que aconteceu? Os pastores de Abraão estavam contendendo com os pastores de Ló, estavam brigando pela terra. Olha, esse pasto é meu, aquela grama é minha, mas esse poço fui eu que furei. E eles não estavam se dando bem. E aí, no verso 7, eu quero que você leia comigo o verso 7, só para a gente não ter que ler o texto todo, eu quero ler alguns versículos e ministrar sobre isso. Verso 7: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes. Nada mais justo não brigar, sendo que você é meu sobrinho, eu sou seu tio. Acaso não está diante de ti toda a terra? Abraão dizendo para Ló: peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes, claro, de haver Sodoma e Gomorra ter sido destruída, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e assim por diante. O que eu quero comentar hoje com vocês é um pouco sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida, né, os tipos de escolhas. Nós todos estamos envolvidos com tantas escolhas, e muitas delas envolvem até familiares. Eu espero que não, mas ali havia uma contenda na família, uma possível contenda, e nós sabemos, infelizmente, que as nossas famílias estão sujeitas muitas vezes a contendas. Contendas de irmãos, contenda de cunhados, contenda de pais, de filhos, até marido e esposa, infelizmente. E eles estavam prenunciando uma grande contenda, e graças a Deus Abraão, com muita sabedoria, disse: não vamos fazer isso, não vamos contender. E ele chega para Ló, e ele permite que Ló faça a escolha da terra. E a primeira coisa que eu quero tratar aqui, uma pergunta é: como Ló escolheu a terra? Como Ló fez essa escolha? Ele olha para a campina, né, aqueles campos verdejantes. Campinas são campos verdejantes, cheios de ervas, né, de herbáceas, são plantas que têm ervas muito frutíferas, né, um ecossistema muito completo. E ele falou: opa, é lá que eu vou estacionar, literalmente, o meu jumento, o meu camelo. É interessante que Ló, nesse contexto, ele representa uma escolha natural, uma escolha que muitas vezes são as escolhas que nós fazemos, escolhas padrões, escolhas protocolares. Ló, ele escolheu visualmente, ele olhou, ele avaliou o cenário que ele tinha, um cenário natural, e ele disse: essa é a melhor escolha, e eu vou fazer essa escolha. Ele escolheu pelo que fazia mais sentido para ele. Ele escolheu pensando racionalmente: olha, é aquela campina, já tá boa agora, imagina quando eu entrar, né, e cultivar melhor a terra, e assim por diante. Ele estava escolhendo pelo que parece melhor, né, que atendia os desejos da alma. Ele achou que aquela terra tinha uma visibilidade bacana, ele falou: é para lá que eu vou. E a terra, e Ló achou que, por alguma razão, a bênção, como muitas vezes nós fazemos, nós fazemos escolhas naturais, escolhas visuais, escolhas aparentes, e Ló fez isso, e possivelmente Ló, como nós também muitas vezes fazemos, nós achamos que a terra, na terra, estaria a bênção da sua própria vida. E eu não vim falar de Ló aqui não, vou falar de Abraão, mas muitas vezes é assim que funciona, nós escolhemos pelo visual, escolhemos pelo que nos parece melhor, e achamos que ali está a bênção, achamos que lá está a bênção, achamos que é nisto que está a bênção. E assim Ló fez a sua escolha, que a terra seria abençoadora. Antes de falar de Abraão, eu te pergunto, para que você possa refletir, como é que você tem feito as suas escolhas da sua vida? Escolhas importantes, escolhas leves, escolhas cotidianas, escolhas contundentes, aquelas que vão fazer uma mudança. Como é que você produz as suas escolhas? Como é que você determina as suas escolhas? Só um parente, estava conversando aqui com a Ari, com o pessoal, que a minha filha está, a minha família está decidindo, porque quando um decide, todo mundo está decidindo. A minha filha, ela está fazendo Enem, fez o Enem, perdão. Então agora está decidindo o seu futuro, tanto futuro de estudo, tanto um futuro profissional, tanto um futuro local, geográfico, porque apesar dela ter possibilidades aqui em Belo Horizonte, né, na Federal, e ela tem um curso que ela pode fazer, ela também tem uma proposta para sair de Belo Horizonte, e ela está exatamente nesse momento fazendo uma escolha, e essa escolha não é fácil, Pedro, não é a escolha de qual pão, você quer pão de doce ou pão de sal? Né? Você quer queijinho por cima ou coco? Não, não é esse tipo de escolha, é uma escolha muito severa, é uma escolha de mudança, uma escolha importante, e nós temos orado muito por essa escolha, e é chato porque acontece, nós vamos, não é quem está adiando a escolha, a gente só vai ter paz quando a escolha acontecer, não sei se isso acontece com você, ela fica na mesa a escolha, ela fica na mesa da gente, e a gente precisa dos tempos, tem que fazer o Enem, tem que avaliar a nota, e agora tem proposta, tem que conversar com o time que está chamando ela para jogar, é uma proposta de jogo. Escolhas, meu Deus, que difícil escolher. A Aline não está aqui não, então depois, se a Sara escolher sair de Belo Horizonte, vocês orem pela minha esposa muito, porque ela vai precisar de muita oração. Eu também vou, mas ela ainda mais, né, pela a fase, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de soltar os nossos filhos, né, de falar, são flechas, né? Eu estou vendo aqui a Denise e o Gilmar, né, imagino como é que foi alguém um dia falar assim, olha, ô mãe, é Austrália, não é nem Brasil, é Austrália, não, mas não tinha que, não pode ser Sabará não, Contagem, não, tem que ser Austrália, mas são escolhas que podem determinar futuros, escolhas que podem determinar os seus próximos passos, e essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Agora uma segunda pergunta é, por que Abraão deixou Ló escolher primeiro? Uma boa pergunta, é justa essa pergunta, por que Abraão deixou Ló escolher primeiro? Escute bem, o chamado para essa terra era para Abraão, não era para Ló, a Bíblia não tem uma declaração que era para Ló, a palavra de Deus veio a ele, Abraão era o tio de Ló, e ele poderia, por um direito hierárquico da sua família, dizer assim, Ló, eu sou o seu tio, eu sou irmão do seu pai, já que nós vamos nos dividir, eu vou fazer a escolha, eu sou o mais velho da história, eu sou o maduro da história, e você escolhe depois, mas ele permitiu que Ló fizesse a escolha, ele não se permitiu, na cabeça dele, escolher a possível melhor parte, a possível, a aparente melhor parte, por que que ele permitiu? Queridos, porque diferentemente de Ló, ele sabia que seria abençoado, ele sabia que seria abençoado. Você sabe que você será abençoado? Você sabe que você é abençoado? É uma pergunta muito valiosa para os nossos dias e para essa noite. Ele conhecia a promessa de Deus, Abraão. A sua fé não estava no visível, não estava no aparente, nem naquilo que fazia mais sentido. A sua fé estava depositada em uma palavra, a palavra de Deus liberada em direção a Abraão. Ele firmou a sua fé. Não seria uma terra que eu abençoaria, mas seria uma palavra liberada, e claro, juntamente com a palavra, o próprio Deus, junto com Abraão, produzindo a sua bênção. Mais do que uma terra, uma palavra, a presença de Deus. Queridos, há poder na palavra de Deus. Eu quero ministrar sobre isso hoje. Mas eu não quero apenas que nós liberemos essa palavra, esse título, que há poder na palavra. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. Abraão, ele creu nessa palavra, então até as suas escolhas ficavam em segundo plano em termos de escolher a terra, porque ele sabia que onde ele colocasse a planta dos pés, esse ambiente seria abençoado, porque havia uma palavra liberada para Abraão de bênção sobre a vida dele. Queridos, por isso nós temos insistido e estimulado vocês, pré-lançamos no domingo passado. Eu já quero fazer isso hoje, que eu não vou liberar os recados. Nós estamos com uma leitura bíblica que começa em 1 de fevereiro. Toda a Bíblia em um ano. Bacana. Alguns capítulos por dia você consegue ler a Bíblia. Você pode ler no sábado um pouquinho mais, domingo um pouquinho mais. Uma leitura cronológica. Porque nós cremos que este livro é a palavra de Deus e ela pode mudar a nossa vida, mudar a vida de uma pessoa. Querida, a palavra de Deus tem um poder criativo, um poder criador. Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, está escrito que o universo foi criado pela palavra de Deus, sendo que as coisas invisíveis vieram a existir pelo poder dessa palavra que foi liberada, um poder para gerar o que não existia. Querido, mais, o máximo que eu e você podemos fazer é pegar um produto aqui, né, Viviane, que faz muitas coisas, você pega um produtinho aqui, um produtinho ali, um outro ali, você pega uma receita, mistura ele, sai alguma coisa. Agora, gerar algo do que não existe, só a palavra, só Deus e a sua palavra. O universo foi pela palavra de Deus. A palavra tem um poder de sustentador, sustenta. Em Hebreus capítulo 1, verso 13, fala que sobre Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, e ele sustenta todas as coisas com a sua palavra de poder, com a sua palavra poderosa, a palavra de Deus sustentando todas as coisas, os astros, a terra, a natureza, os rios, tudo sustentado, suportado, tudo aquilo está altamente em equilíbrio por causa do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus também tem um poder eterno, não é a palavra como a minha que amanhã eu posso até mudar, ou uma palavra de alguém que falou há 100 anos atrás, que agora ninguém sabe mais o que foi dito. Não, a palavra de Deus é eterna. Em Mateus 24, ele diz que fala que passará céus e terra, mas a minha palavra, ela não passará. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 8, fala: seca-se a erva e caia-se a flor, mas a minha palavra permanece eternamente. Deus tem um tremendo compromisso, talvez, infelizmente, diferente de muitas pessoas, Deus tem um compromisso com a sua palavra. As palavras liberadas são sérias e elas vão atingir um objetivo. E eu quero abrir um parênteses para nós aqui, irmãos, que nós também precisamos construir com muita sabedoria palavras, porque se o nosso Deus, ele tem essa seriedade com as palavras que ele libera, nós também temos que ser iguais a ele, palavras que vão atingir um objetivo. Mas além dessa palavra de Deus ter poder para criar, para sustentar todas as coisas, para gerar coisas novas, para gerar aquilo que não existia, e de permanecer eternamente a palavra de Deus, irmãos, ela também, ela tem poder, e ela sempre será cumprida, ela sempre vai atingir o seu objetivo. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 10, no verso 11, fala: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e elas regam a terra, e elas não voltam, né? E antes que reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao que semeia e pão para aquele que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus está dizendo a respeito disso. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. Isso é palavra liberada de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. Ela gera, ela alimenta, dá pão para quem come pão, e ela gera sementes. Palavras são sementes que, lançadas sobre a terra, podem, recebendo as porções certas, virar uma árvore e dar frutos. Palavras são sementes, como está na Bíblia. Por isso que as nossas palavras têm que ser muito bem liberadas, porque nós estamos liberando sementes. Grava isso, irmão, por favor. Mas eu quero enfatizar aqui a palavra de Deus, que ela também é uma grande semente. E nessa comparação, queridos, dessa palavra, ele fala, ela vai cumprir, e ela vai até o fim, e ela não volta para mim, enquanto não acontecer o que eu quero. Deus está dizendo dessa forma, o que eu quero vai acontecer quando eu liberei as minhas palavras, e o que eu disse vai chegar e vai prosperar aquilo que designei. Queridos, Abraão tinha uma palavra, Abraão creu nessa palavra. E a palavra que antecede esse contexto de Gênesis 13, quando Abraão e Ló estavam contendendo, é a palavra que veio a Abraão no Gênesis 12. Quando Deus chega ali no verso 1 e no verso 2 e fala para ele, Gênesis 12, 1 e 2, disse o Senhor a Abraão, uma palavra de Deus a Abraão direta: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de seus pais. Engraçado eu ler esse texto hoje, estou até com medo, vou até parar, né? Misericórdia, né? Se eu falar para a Aline que eu li esse texto hoje, né? E vai para a terra que te mostrarei. Meu Deus. De ti farei uma grande nação. Não fala para ela que eu li esse texto não, viu, mano? Oi, não fala para ela não. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos, olha que interessante, essa palavra, Abraão nem sabia qual terra ele iria, ele nem sabia se seria as Campinas de Jordão, se seria o Negueb, se seria a terra de Canaã. Ele sabia de uma palavra, ele creu numa palavra: eu te mostrarei a terra, e nela eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, e você vai ser uma bênção. Está claro, queridos? Essa era a palavra que Abraão tinha a seu próprio respeito. Um homem que tinha uma palavra para sair da sua terra e para ser uma grande bênção. Queridos, importava a terra que ele ia escolher? Importava se era as Campinas de Jordão? Se era... Não importava, porque Deus declarou: eu vou abençoar você. Eu vou te abençoar. Havia, queridos, uma bênção para Abraão, e essa bênção seria transbordante, porque no final do verso 2 ele fala que a bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu disse no começo da minha introdução, que eu nem não era uma introdução, porque não era, eu vim trazer essa palavra sobre o transbordar, quando eu trouxe a analogia do café e da xícara, a igreja de Cristo, assim como Abraão, nós temos uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? De sermos transbordantes nas bênçãos que Deus nos dá. Você é uma pessoa abençoada. Se você não se acha, deveria começar a acreditar nisso. Porque pela palavra de Deus, aquele que entregou a vida para Jesus é abençoado. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Você é abençoado. Você precisa começar a dar valor à palavra de Deus, que diz que nós somos abençoados. E não é apenas por essa palavra que veio sobre Abraão e que atinge. Porque, por outro lado, alguém aqui não faz parte de uma família. Tem alguém que veio de Marte ou de Vênus, que é um ET que veio aqui. O ET de, alguém aqui morou em Varginha e era o ET de Varginha? Não. Todos nós somos famílias. E esse texto está dizendo que em algum momento todas as famílias da terra seriam abençoadas pelas gerações que viriam a partir de Abraão. Claro, ele estava falando de Jesus Cristo. Claro que sim. Em quais palavras, irmãos? Em quais palavras, querido, escute bem isso. Em quais palavras você tem se apoiado? Em quais palavras que você recebe, você está baseando as suas decisões? Quais palavras? Palavras entram, elas se estabelecem aqui no coração, aqui na mente, e muitas vezes essas palavras são as nossas norteadoras. Elas nos ajudam ou até atrapalham a tomar decisões. Quais palavras, irmãos, são as palavras norteadoras da sua vida? É muito importante você pensar sobre isso. Nós poderíamos passar, querido, uma noite inteira e varar a madrugada e se ficar trocando de pessoa em pessoa até o final do ano. Nós poderíamos declarar as palavras de Deus, as promessas de Deus, os feitos do Senhor, aquilo que Ele intenta fazer na igreja, aquilo que Ele quer fazer na terra, aquilo que Ele tem apontado como palavras de bênção para a minha vida e para a sua vida. Passaríamos uma noite inteira, e eu não vou fazer isso aqui hoje, mas eu preciso dizer para você algumas coisas. Há uma palavra para a minha vida, e há uma palavra para a sua vida hoje, e é uma palavra de bênção. Em Efésios capítulo 1, no verso 3, esse texto diz que bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. A NVI fala que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Você pode perguntar assim, pastor, mas por que eu não estou percebendo isso na minha vida? É verdade. Muitas vezes nós podemos não estar vivenciando ou percebendo a tremenda bênção. Eu não vou responder totalmente isso aqui, porque eu precisaria conversar com alguns de vocês para entender a história de vocês, para entender as mentalidades que vocês estão carregando, para entender os pensamentos que estão afligindo vocês, para entender o tanto que você está dando valor às coisas visíveis e naturais. Possivelmente isso está te pedindo de ver as espirituais, possivelmente é uma das principais respostas. Mas o grande ponto, queridos, a palavra de Deus está declarada, que Deus tem nos abençoado, Ele nos abençoou com toda sorte, todas as possibilidades de bênçãos espirituais nas regiões celestes, para hoje, é para agora, é para a minha vida e para a sua vida. Além disso, queridos, dentro dessa bênção, nós estamos marcados por Deus, nós temos uma bandeira, nós somos nação dele, nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Queridos, nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus, nós estamos estabelecidos sobre a terra, sobre as várias tribos da terra, tribos naturais, com uma bandeira que é Cristo, e o mundo espiritual, anjos e demônios, eles nos veem como alguém que tem dono, como alguém que é povo de alguém, do Senhor Jesus. É uma grande bênção. É assim que nós devemos nos ver, porque é assim que a palavra de Deus nos fala. Nós estamos selados, irmãos, nós fomos selados pelo Espírito Santo. É o pendor, é o selo de Deus, é aquilo que manifesta que nós somos povo de Deus, a presença de Deus no nosso interior. Certamente não é visível. Talvez você não consiga ver com os olhos naturais o pendor e a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, mas certamente o mundo espiritual percebe que você foi selado, que nós estamos marcados por essa grande promessa que hoje para nós é uma realidade, que é a presença do Espírito de Deus, o próprio Deus habitando em nós. Palavra de Deus, querido. É claro, muitas vezes nós estamos ignorantes a essas verdades, não sabemos. Outras vezes nós somos negligentes, essa palavra está sendo liberada e eu não estou dando o valor correto a ela, eu não estou dando crédito a ela. Ela está liberada, ela está acessível àquele que crê, mas ela, na minha cabeça, ela é para os outros. Essa palavra deve ser para o meu irmão, para o meu primo, deve ser para o meu sobrinho, deve ser para os líderes de louvor, os pastores da igreja. Essa palavra não é para aqueles especiais, essa palavra é para todos aqueles que creram e creem em Jesus Cristo, uma palavra de Deus. Quem é, queridos, o abençoador da sua vida? Você está buscando a bênção de Deus numa terra bacana, num ambiente, naquilo que é visível e que faz sentido para você, ou você realmente crê que a presença de Deus, ela é suficiente para te abençoar onde quer que você esteja, fazendo o que você faz, pensando o que você pensa, produzindo o que você produz, trabalhando no que você trabalha? Como é que está o seu nível de crença na palavra de Deus liberada? Nós temos um grande problema de fé, um grande problema de exercício da fé. Temos alguns problemas, eu quero rapidamente falar. Um grande problema que nós estamos vivendo, e hoje, talvez nessa geração, um pouco mais do que em outras gerações, é que nós estamos pensando demais. A gente pensa demais, nós somos muito inteligentes, nós estamos sabendo demais das coisas. A ciência abriu conhecimento para muitas coisas, nós temos resposta para muitas coisas, pela ciência e de forma natural. Eu estava atendendo uma jovem, que não é dessa igreja, lá no colégio que a Débora trabalhou, é uma jovem de 12, 13 anos, e ela disse que ela tinha uma síndrome, ela tinha um problema, que ela tinha um pânico de buracos. Alguém já teve pânico de buracos? Qualquer buraco, ela tinha pânico. Inclusive ela falou que se ela visse um buraco desenhado num quadro, ela tinha um pânico. Isso para mim surpreendeu, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre medos de buracos, e ela tinha um pânico, e ela sabia, Iana, inclusive o nome da doença da pessoa que tinha medo do buraco. Ela com 13 anos, falou assim, olha, eu sei o que eu tenho o medo do buraco, é isso, tem um nome, você pode olhar depois na internet, é porque eu não lembro, tem muito tempo essa história. Então nós temos diagnóstico para tudo, nós sabemos de tudo, nós sabemos razões das nossas limitações, nós temos ciência dos nossos problemas, nós temos total conhecimento de por que eu estou em depressão, por que eu estou machucado, por que eu estou em tragédia, por que eu não faço isso, não faço aquilo. Só que eu só fico nisso, e eu não ultrapasso os limites, porque eu só tenho respostas na minha vida, muitas vezes, daquilo que vem para mim do natural. Então eu tenho respostas do que meus olhos podem ver, eu tenho respostas do que as ciências humanas, psicológicas, ciências fisiológicas me dão, e eu paro aí. Mas nós não podemos parar apenas com os diagnósticos da vida, apenas com as informações naturais que nós temos, porque se nós pararmos apenas com as informações naturais, os nossos alcances, se alcançarmos alguma coisa, serão apenas naturais. Se a força que eu busco para resolver as minhas questões, para fazer as minhas escolhas, são forças naturais, os meus alcances são naturais. Eu preciso da palavra de Deus, que é o poder de Deus, para transgredir o que é natural, para criar o que não existe, para sustentar todas as coisas, para apresentar um cenário novo, mesmo que eu não esteja vendo, porque Ele tem poder para mudar o natural. Palavra de Deus, eu preciso da palavra, eu preciso dar crédito à palavra de Deus. Eu quero concluir com uma história muito rápida e simples. Um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, um homem com muito poder, ele era um mestre, um chefão ali da religião da época, ele chega até Jesus porque a sua filha estava doentada, estava acamada quase à morte. E só para ilustrar, ele jamais poderia pedir ajuda a Jesus, porque a religião daquela época judaica estava muito pelo contrário, estava descartando a divindade de Jesus. Mas ele chega com a sua fé, com a sua ousadia, fala: Jesus, vai na minha casa, por favor, clamando. Jesus vai até a casa de Jairo. No meio do caminho aparece uma mulher e que apresenta sua fé, toca nas vestes de Jesus, dele sai virtude, e ela foi curada do seu mal, e o Jairo talvez olhando, não tinha relógio digital, né, mas ele olhando o relógio solar, ele falando: meu Deus, vamos embora, minha filha está doente, está acamada. E no meio desse processo aparece alguém da casa de Jairo e fala assim: ó, Jairo, eu preciso te dizer uma coisa, a sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Uma resposta visível, uma resposta digna de alguém que trabalhava para Jairo, uma resposta protocolar. Colocamos o dedo no nariz, não está respirando, medimos a pulsação, Jairo, acabou. Uma resposta prática e verdadeira, porém apenas natural, apenas natural. Jesus, conhecendo o coração de Jairo, a sua mente, dá apenas uma palavra: Jairo, não temas, crê somente, apenas creia. Jesus estava dizendo, em outras palavras: Jairo, eu já ouvi o seu clamor, eu já entendi a sua questão, eu estou me movimentando em direção à sua casa, nós estamos indo junto para a sua casa, eu já, daqui a pouco eu vou chegar na sua casa. Não temas, crê somente. A minha palavra vai mudar o contexto. Eu decidi salvar a sua filha. Eu decidi salvar a sua filha. Queridos, quando eu escuto essa palavra e eu leio essa palavra, eu vejo, irmãos, com toda a minha humildade, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, que Deus tem decidido, Jesus tem decidido atuar na nossa vida, em muitas áreas que nós não estamos deixando, em muitas áreas que nós não estamos entregando, em muitas áreas que nós não estamos nos rendendo. Nós estamos segurando as decisões, nós estamos segurando as respostas, nós estamos analisando demais, nós estamos diagnosticando demais, nós estamos buscando muitas soluções, sendo que nós precisamos de uma palavra de Deus, que diz assim: olha, minha bênção é com você, acredite nisso, segue seu caminho. Muitas vezes nós estamos criando tantos pensamentos que nós estamos travados nos nossos movimentos, e coisas simples que nós poderíamos fazer, ou mais, coisas simples que nós poderíamos crer e entregar, nós estamos travando os processos. Nessa noite, queridos, a palavra que eu quero liberar sobre vocês é: não temas, crê somente. As palavras estão liberadas. A Bíblia é recheada de grandes promessas para a igreja de Cristo, para a sua família, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida emocional, para a sua vida fisiológica, física, para tudo que você representa, como pai, marido, esposa, mãe, filha, avó, existe uma palavra de bênção para nós. Nós precisamos crer nas palavras de Jesus, para viver o que Jesus tem para falar, para dar acesso a Ele. Se Jairo desse ouvido às palavras do seu servo, ele certamente diria: Jesus, não dá mais, pode ficar, eu já recebi a notícia, minha filha morreu, é o fim, obrigado por você ter vindo até aqui, Jesus veio até a metade do caminho, obrigado Jesus, pelo menos eu te percebi que você tinha um desejo, eu vi Jesus, você tinha um desejo. E muitas vezes nós estamos freando por falta de fé, por falta de crer, por falta de conhecimento, nós estamos freando a caminhada de Jesus até o local da solução, o local da bênção. Eu queria, queridos, que hoje, com essa palavra, nós saiamos daqui com esse coração aberto para não sermos aqueles que freiam a caminhada de Jesus em direção à nossa vida, em direção à nossa família, em direção às nossas questões que precisam ser resolvidas. Porque eu digo para vocês, queridos, eu tenho certeza que Jesus tem liberado palavras espirituais a nosso respeito, e a minha oração é que todas elas se cumpram, nos atinjam e nos estabeleçam naquilo que Deus tem dado para nós. Amém, queridos? Vamos orar por isso? Eu quero orar por isso. Feche seus olhos. Nessa noite, meu amado, reflete comigo mais um pouquinho, que eu quero terminar essa oração. Nessa noite nós refletimos algumas coisas, nós refletimos sobre algumas escolhas que nós fazemos, os parâmetros das escolhas que fazemos e das decisões que tomamos. Você faz isso todos os dias, eu sei que você faz, escolhas boas e escolhas ruins, escolhas simples e escolhas importantes, né, que podem mudar a sua vida. Nesse texto, Abraão tinha uma palavra liberada sobre Deus, nada mais importava para Abraão. Ele tinha uma palavra que afirmava que ele seria uma bênção. Ele tinha uma palavra que afirmava que a bênção de Deus estava sobre ele. Você crê nessa palavra sobre a sua vida? Porque essa palavra que atingiu Abraão há séculos atrás, essa mesma palavra nos atinge hoje por meio de Jesus Cristo, que fala que nós temos sido abençoados por causa de Jesus Cristo. A bênção da filiação, a bênção de ser povo de Deus, a bênção de ser selado pelo Espírito Santo. Você está dando vazão? Você está dando crédito a essas palavras? Você, quando vive os seus dilemas da vida, você fala: é isso mesmo, eu creio nessa palavra, eu creio que Deus está dizendo isso a meu respeito, e é nessa palavra que eu vou depositar toda a minha esperança e confiança. É assim que você está levando a sua vida nessa noite, querido. É assim que eu quero estimular e encorajar você, que assim você leve a sua vida, crendo nessas palavras, crendo no que está decretado por Jesus, crendo naquilo que Ele está falando e naquilo que Ele está apontando de bênção para nossas vidas. Sim, as nossas famílias serão abençoadas, porque Jesus está conosco. O nosso trabalho será abençoado, o nosso casamento será abençoado, nossos filhos serão, porque o Senhor está conosco. Essa deve ser a sua palavra, essa deve ser o seu guia, essa deve ser a sua fé. Não temas, vamos orar por isso. Talvez nessa noite você queira apresentar alguma área, como nós estamos aqui. Deus, essa área, Jesus, eu tenho clamado tanto por isso. Talvez você tenha dito, Jesus, eu tenho clamado e algumas vezes eu até esqueço. Outras vezes você pode falar assim, olha, as palavras que vêm com respeito a essa questão são tão difíceis. São palavras do tipo, não incomode mais o mestre. Ou palavras do tipo assim, ó, não vai funcionar. Não mexe com Jesus, não. Essa história é muito difícil, é tão confusa. E Jesus está dizendo para nós nessa noite, olha, apenas não tema, só creia. Deixa eu ir na sua casa. Deixa eu entrar no seu trabalho, deixa eu tocar nos seus filhos, deixa eu tocar nessa família, deixa eu mexer na história, no seu contexto familiar. Eu quero produzir vida. E nós estamos dizendo, não, Jesus, não dá mais. Nós estamos decretando a morte, sendo que Jesus tem poder para gerar vida. E Deus pode mudar a história, mudar os semblantes, mudar os cenários, construir algo novo. E nós estamos dizendo, não, acho que isso é muito grande para Jesus. Quando Jesus estava no barco, uma tempestade chega, a palavra de Deus fala que Jesus levanta os seus braços, dá um brado e Ele encerra a tempestade. Ele encerra o mar bravio, o vento para. Aqueles discípulos não estavam preparados para aquilo. E aqueles discípulos disseram, quem é este? Que até o mar e o vento obedecem. Palavra de Deus liberada. Queridos, Jesus pode apaziguar ventos, tempestades, coisas que não têm ouvidos, coisas que não têm capacidade de interpretar uma língua, elas têm que se ajoelhar diante de Jesus, o que é de nós, e dos nossos problemas, e das questões que nós vivemos, e das situações não resolvidas, o que é de nós, queridos, quando Jesus decidir dar uma palavra a nosso respeito, em relação à nossa família, em relação às áreas que atuamos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a sua palavra é poderosa. Tua palavra é poder para transformar. Ela é poder, ó Deus, para sustentar. Ela é poder para criar o que não existe. Ela é poder, ó Deus, de eternidade, ó Deus, sempre eterna, até o fim. E ela tem poder, ó Deus, de cumprir cabalmente o objetivo que ela saiu da sua boca. Ó Pai, nós lemos a Tua palavra e sabemos que muitas palavras foram tão ditas que até escritas estão neste livro. Não estão apenas, ó Deus, guardadas na sua mente, mas estão declaradas nesse livro que é a Tua palavra, palavras de bênção sobre nós, palavras de bênção sobre a igreja, palavras de bênção sobre o seu povo. E aqui, Pai, nós estamos, o seu povo. Precisamos, ó Deus, do Senhor. Precisamos, ó Deus, aprender a crer. Precisamos, ó Deus, absorver mais da sua palavra. Ó Deus, dar crédito a ela, nos ensina, Pai. Um pai chegou com seu filho e orou, Jesus, me ajuda na minha pequena fé. Nós estamos orando, Jesus, nessa noite. Nos ajuda, Pai, quando nós temos uma fé que parece morta, parece covarde, parece tímida, ela não se posiciona, ela não se estabelece, é uma fé que está escondida, é uma fé só para os dias bons, é uma fé que só apenas toma um café com chá, mas o Senhor está nos dizendo, Deus, que não, há uma fé que tem que ser movimentada, tem que ser apresentada, ela tem que se estabelecer em todos os dias, nos maus, nos bons, nos felizes, nos difíceis. Uma fé que nos leva a nos movimentar em direção a Deus, e leva-nos a receber a presença de Deus, os movimentos de Deus. Pai, vai na nossa casa, Jesus. Eu sei, Deus, que aqui tem pessoas orando pelas suas casas, orando, Deus, pelos seus filhos. Vai em direção às nossas casas, Pai. Ó Deus, vai em direção às nossas famílias. Ó Deus, muda a nossa sorte, ó Deus. Libera uma palavra sobre ali, sobre a casa, sobre a família. Ó Deus, traz vida, Deus, se tem algo morto. Ó Deus, se tem relacionamento morrendo, ó Deus, libera a vida do Senhor, libera perdão, libera reconciliação, libera recomeço. Nós cremos na sua palavra. Deus, talvez alguns estão trabalhando, sentindo o efeito do estresse do trabalho, a dificuldade de dar resultados, a complicação, Deus, de estar ali trabalhando em tanta competição. Jesus, entra no nosso trabalho, entra nas empresas, ó Deus, faz algo novo, ó Deus, libera uma bênção, Deus, nova para esse ambiente, nos permita crer, ver, ó Deus, com os teus olhos, não, ó Deus, não nos deixe ver com os nossos olhos, não nos permita, Deus, diagnosticar tudo, Deus, com a nossa ciência, com a nossa racionalidade, com o nosso intelecto, não, Deus, arranca isso de nós, que nós possamos abrir mão de tudo isso, para Deus começar a ver com os teus olhos, diagnosticar, ó Deus, com a tua palavra e declará-la, ó Deus, onde nós pisarmos a planta dos pés, e que a bênção do Senhor venha, porque o Senhor está conosco, porque a tua presença nos alcançou, Deus, e ela nos alcança, e porque nós estamos declarando, ó Deus, que nós somos aqueles que avançam, e nós vamos avançar pela glória do Senhor, nós vamos esquecer das coisas para trás ficam, e vamos viver o novo, ó Deus, porque existem coisas adiante, existem coisas, ó Deus, o Senhor está liberando para nós, nós queremos viver tudo aquilo, Pai, o Senhor tem liberado, o Senhor tem, ó Deus, declarado, tua palavra, é sobre esta palavra que nós viveremos, sobre ela que nós, ó Deus, andaremos, não pelas palavras dos homens, não pelas palavras da nossa mente, das nossas emoções, não pelo que o nosso coração grita, mas pela palavra do Senhor liberada, e assim seja para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está selada assim, que a palavra fala assim, olha, se tu uma bênção, seja uma bênção, seja uma bênção, todos os dias, queridos, nós somos chamados para ser bênção. Queridos, eu quero que você durma hoje à noite, durma hoje com essa. Eu tô mexendo com as estruturas aqui, mentais, emocionais e espirituais, durma com essa. Eu quero que você ponha a cabeça no travesseiro e fale assim, olha, como assim Deus, eu sou uma bênção? E você vai dizer, sim, eu sou uma bênção. Eu quero que você diga, sim, eu não sou uma bênção porque eu sou melhor, eu não sou uma bênção porque eu sou perfeito, eu sou uma bênção porque Ele disse que eu seria uma bênção quando Ele estivesse comigo. Abra sua casa, deixa Deus entrar nela, abre seu coração, deixa Deus entrar, você vai ser uma bênção. E as pessoas vão transbordar, vão ver essa bênção transbordante. Amém, queridos? Muito bem, Deus te abençoe, né? Vá em paz no seu coração. Nós temos, só para finalizar aqui com um recado, nós temos uma escola bíblica, está se iniciando semana que vem, e vai ter uma aula inaugural, às 9:30 da manhã, Palavra de Deus. Palavra de Deus. Para crer nela, tem que ouvi-la. Para crer nessa palavra, e desfrutar das palavras desse livro, tem que estudar. Tem que ler, tem que ouvir, tem que meditar. 9:30 nós vamos começar, vai ser um ano que nós vamos falar sobre eu, discípulo de Jesus. Nós vamos entender o que Jesus nos chama a ser, as palavras que estão liberadas a nosso respeito, e o que nós vamos viver como discipulado nesse ano. Amém, queridos? Todos convidados, 9:30, primeira aula, aula inaugural para todos, depois nós vamos dividir a sala. É isso mesmo, Débora? Amém? Outro recado, Juliano, nós temos aqui três, sábado agora, Projeto Bem Viver, a psicóloga Micheline Villeforte, às 15:00, equipe 60+, são as prioridades, mas se você quiser ouvir uma palavra, venha também às 15:00, Bem Viver, amém? Traga algo para ser compartilhado, Deus te abençoe. Amém, queridos? Vá em paz. Até domingo, se Deus quiser, um ótimo fim de semana, em nome de Jesus.